Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Olá!
Olaré, já quase no Natal, ou quase no Ano Novo, ou não sei, mas pronto, nas festas.
Ou quase, estamos quase. Quase na perfeição.
É, exatamente. Quase na perfeição, se é que é possível sermos ainda mais perfeitas e a vida ser ainda mais perfeita. Estou a alucinar.
Já estamos a alucinar, sim.
Nós hoje decidimos neste programa fazer assim uma coisa mais ligeirinha, não é? Porque deve estar tudo aí a enfardar folhosos e sonhos e bolo rei. E enquanto nos ouvem, não é? Com certeza.
Mas se calhar também já estão. O Natal é sinónimo de comida e convívio e família, amor, mas também tem o seu lado negativo, o seu lado lunar, que é bem pesado.
Pois tem. Por isso é que nós estamos aqui para aligerar o vosso Natal.
Pois, também é mais.
Estamos aqui para aligerar o Natal e para pensarmos também como é que pode ser o ano que vem. Não é assim um bocadinho à laia de resoluções de ano novo? Porque eu este ano tenho uma resolução. Eu nunca tenho resoluções de ano novo,
nem
então borrifante para isso. Mas este ano resolvi, este ano de 2024, resolvi que em 2025 vou fazer algumas mudanças. Não é algumas, é uma especialmente, que tem a ver com consumo. Consumir coisas. Não é o consumo de drogas, nem de álcool, que isso, pronto, já lá vai o tempo, já chega. Mas
material.
Material, sim. Eu não sou especialmente consumista, que não sou. Mas isto começa com a organização financeira. Eu gosto muito de ler sobre a organização financeira, sobre finanças pessoais, e gosto muito do tema do dinheiro visto por uma lente psíquica, não é? Psíquica analítica. O dinheiro é. Num dia tenho que falar aqui sobre o dinheiro. O dinheiro tem muitas camadas.
Pois, imagino que sim. Eu não gosto de nada.
Não.
É um tema.
Não
gostas. No qual eu fujo. Eu vou dizer que raramente consulto o meu saldo.
A sério?
Bancário.
És dessas?
Eu tenho. Fico mesmo ansiosa.
Ah, eu sou ao contrário. Eu vou ao site, ao home banking, à app do banco, pai, três vezes por dia. Como se alguém lá tivesse
posto alguma coisa.
Exato.
Sim.
Ou posto ou tirado, não sei. Estou sempre. O dinheiro é sempre é uma questão para mim. A minha família. Nós vivíamos bem e depois passámos a viver bem, a viver aflitos. As razões não interessam para aqui, mas eu marcou-me muito esse aspecto da história da minha família. E eu comecei a trabalhar com 16 anos. Não, nessa altura ainda havia dinheiro, não, não é por aí. Comecei a trabalhar porque na minha família toda a gente trabalha por conta própria e, portanto, para mim era óbvio. Comecei a fazer promoções e hospedeiras de Portugal e essas coisas. E comecei a ganhar, desde muito cedo que ganhei dinheiro. E desde muito cedo que tenho esta coisa que é: pago as contas e sou muito certinha nas contas, mas depois o dinheiro que sobra. Vai todo o caraças.
Também.
E isso é uma dualidade para mim estranha. E agora, à medida que vou ficando mais velha, entretanto comprei uma casa e é um stress. Até ao dia 5, até cair a prestação. Pai, eu ando ali até ao dia 5, tipo, nunca mais cai a prestação. Porque para mim aquele dinheiro já não é meu e incomoda-me que ele esteja ali na conta. Então, quando sai, é pá, pronto, o mês pode começar. Isto mostra o desconforto que eu tenho com o dinheiro.
Pois, eu também tenho desconforto, por isso é que eu evito.
Ah, mas é que eu sou ao contrário. Eu, as coisas que me desconfortam, eu mergulho nelas. Aquilo que não me desconforta, às vezes, até estupidamente, borrifo-me. Mas eu sou daquelas pessoas que têm uma ferida e arranca a crosta. Está lá, que é para depois continuar, está sempre ali. E portanto, como estou muito habituada a fazer este exercício analítico de mergulhar no desconforto, isto é o que eu faço com o dinheiro. Quanto mais o dinheiro me desconforta, mais vezes eu vou à minha conta do banco. E até me custa dizer. ridículo. Mas então, anda há meses, olha o quão isto me desconforta. Anda há meses a fazer uma folha, a trabalhar numa folha, num formato de Excel.
Ai, que horror!
De orçamento mensal. Vocês não estão a ver, mas a Joana ficou branca.
Ai, isso para mim era matar-me.
Não, não, matar-me é eu não saber para onde é que vai o dinheiro. Que não sabia, que só comecei a perceber no último ano onde é que gastava. Disse, pá, não é possível. Não é possível que eu não chegue ali para onde é que vai o dinheiro.
Onde é que vai o dinheiro? Eu também me pergunto.
Pois, mas é que eu não me consigo só perguntar. Eu tenho que ir escrafunchar.
Pronto, tu
tenho que ir lá
mais
ver.
Mais resolvida. Eu não vou pensar mais nisto.
Não, eu tenho que ir ver, eu não aguento não saber. E então fui ver. Shocker. O dinheiro vai para a comida. Eu gasto imenso a mandar vir o Uber Eats, uhum. E a mandar vir e a gastar um cafezinho aqui, um almoço ali, um jantar acolá. Pum, é para aí que vai o dinheiro todo. Eu não compro roupa, em livros sou um bocado descontrolada, mas não é por aí. Não compro roupa, não compro assim muitos livros, não viajo assim tanto quanto gostaria. Mas, e justamente isso foi uma das razões que me fez ser mais controlada. Na verdade eu não consumo muito, mas eu consumo muito, muito, muito para esta pancinha. Portanto, o tamanho da minha pança é proporcional, é inversamente proporcional ao tamanho da conta. E então comecei a trabalhar neste, fiz um orçamento que depois até vou disponibilizar para quem quiser no meu site, gratuitamente. Fiz uma folha de Excel, organizei ali um orçamento mensal, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, nanana, e depois as despesas todas. E propus-me, durante o ano todo de 2025, todos os meses fazer essa contabilidade. Porque, opa,
magnífico.
Há coisas que me bateram a partir dos 50.
Pois.
E esta foi uma delas.
Pronto. Vou esperar.
Mas até lá, como ainda te falta bastante.
Eu posso dizer-te que eu e o meu companheiro, uma vez abrimos uma conta especificamente para despesas da casa.
Conta conjunta.
Mas só para despesas da casa. Da casa, pronto, da vida em comum. Durou um mês.
Eu não tenho isso.
Não, nós somos. Ele gasta muito menos, ele é mais. Tem mais cabeça. Porque ele.
Mas tu gastas em quê?
Em tudo o que tu quiseres. Em roupa, também em comida. Se tiver ir a um restaurante caro, vou e não penso nisso.
Pois.
Eu tenho capacidade de sacrifício zero. Zero.
Sim.
Se eu tivesse tendência para engordar, por exemplo. Uhum. E tivesse de fazer dietas ou ter algum cuidado com a comida, esquece.
É o que é o meu caso.
Eu não tenho, não tenho capacidade de me sacrificar.
Mas também é porque não precisas.
Não preciso.
Nunca precisaste, não é?
Pois, não preciso. Para eu ter uma vida melhor, se calhar preciso.
Uma vez o meu analista disse, eu estava-me a queixar disto, não é? E ele disse-me assim: ouça, isso é o que interessa. Não é ter dinheiro, é ter capacidade de gerar dinheiro. E aquilo ficou-me. Já disse isto, já repeti isto a alguns pacientes. E realmente, e depois eu penso: não, eu tenho capacidade de gerar dinheiro porque eu tenho capacidades várias e tenho um corpo para trabalhar. E então isso durou-me, deu-me, abriu-me a cancela e abriu-me espaço para eu continuar a gastar. Aquela saber. Então,
desde que faça
desde
dinheiro,
que faça,
posso
está
gastar.
Tudo ok, não é? E depois passei para uma outra fase que é: não, está bem, eu nunca tenho dinheiro, mas pronto, eu comprei uma casa, não é? Eu tenho coisas, portanto, não tenho liquidez. Mas também isso não. Coisa. Depois pensei: epá, isto para mim não dá. Esta cena de eu sentir que não tenho dinheiro. Não é não tenho dinheiro, mas cá a ver. Não é um não tenho dinheiro ao nível das pessoas que não têm dinheiro para comer. Como é óbvio, acho que não é preciso fazer essa ressalva, mas just in case. Mas é a pessoa trabalha imenso. Eu tenho a noção que o nível de investimento no meu trabalho e as horas que eu trabalho não é proporcional ao dinheiro que se me chegou ao final do mês. Porque eu trabalho muitas horas mesmo. E portanto gostava de não ter que me preocupar com dinheiro. Agora coloco a questão: será que se eu tivesse mais dinheiro não me iria preocupar com dinheiro na mesma?
Ias, portanto, ias não é querer ter mais coisas, pois, e o dinheiro ia desaparecer igual.
Justamente. Portanto, essa
isso aconteceu-me ao longo da minha vida. Eu adapto muito bem ao dinheiro que tenho. Se eu tiver de, no mês, de gastar menos porque recebi menos, nem sequer fico infeliz por causa disso.
A sério?
Eu consigo perfeitamente adaptar-me ao dinheiro que tenho.
Ah, isso eu também, porque eu se não tiver, não gasto. Eu raramente que tenho um cartão de crédito, que fui obrigada a ter por causa do crédito à habitação, mas não, raramente o uso. Uso de vez em quando se vou de viagem. É. Isso para mim é uma doença. Gastar dinheiro que não tenho, sim, nem pensar. Sim. E a pagar a 100%. Não, nem pensar. Não. E portanto,
mas é uma coisa, quando nós às vezes pensamos, eu se tiver aquilo vou ser mais feliz, eu se tiver uma casa melhor vou ser mais. E quando tu tens, tu ficas exatamente da mesma forma.
Normalmente é assim quando
ficas
tu resta.
Eufórica, mas depois aquilo
depois passa,
não é? E ficas igual.
É, porque não normalmente muda nada em ti. Nunca é sobre aquela coisa, não é? Pois. O dinheiro também nunca é sobre dinheiro. Para mim, o dinheiro é sobre segurança. As minhas questões vão sempre ter aí, não é? Que é a segurança. O dinheiro para mim é eu saber que ele está lá. Se eu tiver algum problema, não tenho que pedir a ninguém, não tenho que ir trabalhar ainda mais, não tenho que falhar com alguém. Essa é a minha questão com o dinheiro. Eu, se tivesse mais dinheiro, não tinha uma vida diferente daquela que tenho. Que compraria mais 50 cadernos de notas, que é o que eu faço às vezes, mas não consumiria. Quer dizer, este é que é o problema, não é? Que a gente, quando tem mais dinheiro, depois consome mais.
Pois, porque eu acho que nós viciamos-nos, de facto, não é no dinheiro, mas no conseguir, na euforia de conseguir
alguma
coisa.
Do momento em que compras.
Em que compras.
Esse é que é o hype.
Esse é que nos vicia. É. Aquela euforia de conseguir.
Eu, por exemplo, e depois cada um de nós tem a sua drug of choice. Isto é exatamente igual, por exemplo, com as questões alimentares. Quando comemos o tédio, quando comemos a tristeza, quando comemos a angústia, com as compras é a mesma coisa. Eu já notei que quando estou assim um bocadinho mais bored, mais entediada, quando assim, tipo, não se passa nada, estás só assim, pronto. Vou à normal, ou vou à Tiger, ou vou comprar uma merda de 5 euros. Preciso de todo, não preciso. Mas aquilo dá-me assim. Dá-me assim um quentinho completamente fajuto. Mas fica ali tipo, ah, pronto, tenho uma coisa nova. É uma coisa estupidamente infantil. Ah, pronto, tenho uma coisa nova, pronto. E durante ali aquela hora seguinte, eu fico ali contentinha, passa-me o tédio e pronto. E depois, pronto, já me esqueci do tédio e acabou. Agora, imagina isto com coisas mais caras, maiores. Às vezes, quanto mais fundo é o vazio, também maior é a compra, maior é o consumo.
Mais queres.
É. E estas questões do consumo, também pensei nisso porque eu deixei de comer carne recentemente. E estranhamente isto para mim está tudo ligado, que é de uma certa necessidade de coerência a este nível. Uma certa coerência a um nível básico, existencial, que é, não me fazia sentido Eu sentir tanta dor das pessoas que não têm nada, porque sinto, e depois consumir à bruta. Não me faz sentido eu adorar profundamente os animais e comê-los. Estás a ver? Mas noutras merdas de género, não queres gastar dinheiro e depois compras coisas que não precisas nada. Aí a esse nível é-me um bocado indiferente. Agora, a este nível existencial, se quiseres, tenho vindo a sentir, que eu acho que isto é a idade atrás, tenho vindo a sentir uma necessidade de coerência e de uma certa identificação com aquilo que vou sentindo. Ou seja, que as minhas atitudes reflitam a minha forma de sentir, não é? Claro que a coerência em excesso é uma doença. E eu não é isso que eu estou a dizer.
Acho que somos todos incoerentes.
Ah, claro que sim, claro que sim. Mas é mais a este nível. E portanto, isto para dizer que 2025 vem aí a minha folha de Excel e eu vou fazer este esforço, que é um esforço, porque eu não sou uma pessoa disciplinada. É um esforço, pronto, é um esforço de ter essa disciplina, porque quero mesmo perceber, é uma forma de me compreender. Eu acho que quando comecei a ver estas, onde é que gastava dinheiro, eu tirei imensa informação sobre mim. Tipo, há dias em que eu penso, bem, eu neste dia devia estar mesmo na merda. Chopana, padaria portuguesa, tudo bolos, de certeza. Deve ter sido um dia em que a clínica deve ter sido pesada. Porque eu, quando os pacientes, pá, quando tenho assim uma sessão pesada, tenho que sair para ir comer um bolo. E então, quando eu tenho assim gastos, assim em pastelarias, que eu vejo lá, sim, pelo multibanco, ah, este dia deve ter sido pesado. É interessante também para mim. Para mim é engraçado ver estas oscilações, para além do dinheiro propriamente dito. Portanto, para o ano, menos consumo e mais consciência no consumo.
Uhum.
É a minha resolução de ano novo.
Pois, eu não faço resoluções, porque sei que não as vou cumprir. É como te digo, eu sou muito pouco disciplinada. Havia N coisas que eu gostaria de fazer, mas sei que não vou fazer. Gostava de deixar de fumar, gostava de voltar a estudar, gostava de ter uma vida mais rotineira, de acordar sempre à mesma hora, de ser mais disciplinada na minha vida.
Mas de tudo isso, há alguma coisa que tu gostasses mais?
Eu gostava de estudar, mas eu sei que eu não vou.
Está bem, mas há o gostar, tipo, era giro. E há aquele gostar, assim, que vem das entranhas. Eu, para ser disciplinada, eu tenho que ir na força do ódio / paixão. Senão não... Sim. Que é diferente da disciplina. A disciplina é uma coisa que tu, pá, não tens vontade de fazer, mas és disciplinada e
vais. A única coisa consistente na minha vida é a rádio e a minha família. E os meus amigos. Mas, de resto, eu sou muito indisciplinada, sou muito... Parece que não consigo ter força de vontade para fazer mais nada para além disso.
Está bem, mas a gente já não tem idade para a força de vontade.
Então não tem? Repara. Eu devia, agora é que eu devia ter a força de vontade.
Porque a força de vontade, mesmo a expressão é gira, é a força da vontade. Porque a vontade é uma coisa que agora tens e dia a seguir já não tens. Pois, é uma coisa muito...
É volátil.
É, e é fraquinha. É. Isso é que eu estava a dizer. Eu, para ir...
E a minha é muito fraquinha.
Mas tem que ser uma coisa que te apaixone, estás a ver? Tem que ser uma coisa que tu queres muito. Porque, pá, é como ir ao ginásio. Queres ir ao ginásio? Não. Disparado, quero agora ir ao ginásio. É um bocado estúpido, mas tem que ir. Portanto, não vale a pena estar-me a fiar na força de vontade ou na motivação, porque eu nunca vou ter.
Eu também não.
Portanto, tem que ir. No meu caso, tem a ver com o corpo a envelhecer e, portanto, eu tenho mesmo que ir se não quer ter dores. E, portanto, não é uma paixão? Não. Vou na força do ódio, mas há um ganho, que é não tenho dores e isso é fixe. Agora, no outro lado, tem que ser alguma coisa que tu, pá, queiras mais do que não querer. Estás a ver? Que queiras mais do que te ajude a ultrapassar essa resistência. Porque isso é uma resistência como qualquer outra.
É, mas é uma resistência muito infantil, quase, não é? É.
Ah, pá, é. Não sei. Mas tu sempre foste assim.
Não quero. Eu não quero, não vou. Não quero ir para a escola.
Mas eu acho que tu também estás confortável, não é? Quando tu dizes, não tenho, não é? A minha vida é rádio, não sei. Pois, não é? É uma vida confortável e boa e que tu gostas. A questão é: há mais alguma coisa que tu. Que não é o gostar aparente. Tipo, ah, era giro. Há alguma coisa que tu quisesses muito?
Não, mas, por exemplo, a nossa vida na rádio tem uma longevidade, se calhar, mais curta do que noutras carreiras, não é? Principalmente para as mulheres. As mulheres retiram-se mais cedo, tendencialmente, do que os homens nesta profissão.
Okay.
Portanto, eu, se calhar, já poderia estar a pensar num plano B. Para quando me retirasse dos microfones. Eu vou ter de viver até à reforma e não sei se vou conseguir viver em frente a um microfone até à reforma. Portanto, se calhar estava na altura de pensar e de estudar para e de trabalhar para um plano B. Mas a ideia de fazer planos a médio e longo prazo é uma coisa que me desconforta.
Ah, mas o quê? O que é que desconforta nisso?
De ser mais racional e não tão viver a vida como se fosse uma teenager ainda. Viver o agora. Estás a ver?
Não sei, eu acho que isso é coisa. Há coisa no sentido de claro, essa coisa. Resistência.
Pois, eu sei que há coisa.
Vou agora estar a indagar, não é? Não, não estamos. Porque isto não é um divã.
Pois, não, isto é só uma chance, não. É só uma chance. Aqui
para as cigarras imaginárias.
Exato.
Mas sim, não, poderá haver aí, e haverá com certeza, uma certa resistência. O que é isto de pensar lá à frente, não é? O que é isto de.
Para fazer já, um plano, ter um plano e segui-lo.
Eu estou aqui cheia de perguntas para fazer que não vou fazer. Mas
mas pá, podes fazer.
Não.
Já faz uma.
Estava a pensar, não é? No que é que. Olha, vou dizer, pronto.
Diz.
Vou dizer. Eu acho sempre
mas
que.
Mas se eu não quiser dizer, depois corto.
Tá bem, sua cabrona. Porque eu acho sempre que. Eu tenho esta coisa de. Não com toda a gente, mas. As pessoas de quem eu gosto, eu acho sempre que elas podiam estar a fazer coisas muito melhores. É uma coisa, uma soberba minha, mas acho sempre que elas têm imensas capacidades e que podiam estar a fazer, além do que estão a fazer, mais isto e mais aquilo, sempre mais, sempre lá mais para a frente. E eu não tenho isto com todas as pessoas que eu gosto, obviamente, mas tenho isto em relação a ti. E até já falei sobre isto com um amigo em comum, que eu não vou dizer.
Mas já sei quem, já imagino quem seja.
Cujo nome acaba em P, não é? Sim. Que. E os dois gostamos imenso de ti. E os dois dizemos: opá, podia estar a fazer imensas outras coisas. Não é não fazeres isto que fazes, mas podia estar a fazer imensas coisas, porque ela tem imensa graça e é inteligente. E já tivemos esta conversa, sei lá quantas vezes. E portanto, fico sempre a pensar: de facto, porquê? É como se, tipo, o modo como eu te vejo, a rádio é muito. Pronto, é uma coisa fixe. Mas pode haver outras, estás a ver? Mas isto é a minha.
Não,
é assim que se expressa o meu afeto.
Sim, sim. mas eu percebo isso. Eu percebo que sou muito pouco ambiciosa. Porque a minha grande ambição em teenager, o meu sonho, era fazer rádio. Okay? Os meus pais. E os meus pais sempre diziam: para de sonhar, a vida não é isso, a vida não é sonhar. Mas eu consegui. A partir do momento em que eu consegui, pronto, para mim é o meu auge. Portanto, é agarrar-me a isto enquanto conseguir.
Então, mas, pois, mas às tantas parece que não podes ter outros sonhos, não é? Porque, pronto, pois, se conseguiste esses.
Sim.
Ah, pronto, olha, eu tinha este. Eu tinha este. Não, portanto, vou, agora, não mexo mais.
Agora não mexo mais, deixa-me estar aqui agarradinha a este sonho de menina.
Pois.
O sonho de menina. E está bom.
Também,
e está bom.
Pois, mas também.
Não sonhes mais, nem penses mais, porque já chegaste ao teu auge.
Pois, mas estava aqui a pensar também até que ponto ainda não está aí para aí essa voz dos pais. Ah, não. Não cresce, isso não. Não é? Tipo, é como se, opá, vocês disseram isso e eu consegui, mas não vou arriscar outro. Vai
eu
que eu
consegui,
não.
Este.
Deixa-me latar este.
Já foi uma sorte.
Sossegadinha, não é? É uma leitura selvagem, não há de ser só isso, mas lá está, como a gente fala aqui tantas vezes, as vozes dos nossos pais continuam a ecoar muito depois de nós termos saído de casa. Vamos assumir que até é isso, não é? Vamos assumir que tens aí a voz dos teus pais a dizer: opá, faz-te à vida, que a vida não é isto, a vida não é. Get a life. E tu disseste: não, mas eu consegui. Mas é quase como se subjacente a isso tivesse: não, mas eu consegui. Agora não sei se vou conseguir o outro, não é? E se não conseguir o outro, estou a dar razão aos meus pais, não é? Porque eu quando tu dizes: não tenho motivação ou não tenho força de vontade, bem, eu não vejo. Lá está, eu sou obviamente parcial, porque gosto de ti há muito tempo, mas é. Não sinto isso. Não sinto que seja falta de vontade. Não sinto nada disso. Acho é que há aí um certo.
Aplacamento. Eu chamo-lhe preguiça crónica. E pouca ambição.
Não sei. Repara, mesmo este podcast, tu começaste o podcast na pandemia.
Sim. É?
Na pandemia havia. Claro que na pandemia toda a gente tinha aquele gás da pandemia, o gás pandémico, não é? De fazer qualquer coisa. Mas podia ter ficado por aí, imagino eu, não é? Podias não tê-lo seguido, não sei, não faço ideia. Mas.
Mas isto para mim não é um esforço. Ah, não tá me bem. Implica esforço. É uma coisa que eu faço com gosto.
Está bem, mas implica sempre esforço, não é? Vens sim, mais mas, cedo, sim, faz mas, aquilo, vá comigo.
Mas o bom compensa qualquer.
Pois, então se calhar o que é importante também perceber é o que é isso que compensa, não é? Ou seja, o que é que voltar a estudar compensava, o que é que fazer essas coisas todas que tu dizes que gostavas de fazer e não fazes, o que é que compensava? Obviamente que a gente põe sempre, é sempre um deve haver, não é? Quando pensa nas coisas há aqui um equilíbrio, não é? Mas parece que o teu equilíbrio é mais desequilibrado sempre para o mesmo lado. E isso é que me dá que pensar. Queres tanta coisa, mas. É que ele desequilibra sempre para o mesmo lado.
Sim.
Quando penso, vou fazer isto, aí, mas dá-me uma grande trabalheira. É pá, está bem, mas. Isto é uma conversa na nossa cabeça, não é? Pois está bem, mas esta trabalheira depois vai-me trazer isto, isto e isto. É pá, está bem, mas eu isto não é assim, então. Não quero assim tanto. Pronto. E às vezes a coisa fica por aí. E depois logo vês o que é que vai aparecendo, não é? Eu acho que tens muito esta noção do não vale a pena. Não é? Tipo, não, vale a pena. Não, é? Não quero assim tanto. E eu não sei se o não quero assim tanto já não és tu a convencer-te de que não queres para não teres que ir atrás. É porque assim, de facto, ir atrás. Estava-me a lembrar daquilo que falaste, foi no programa anterior do ir atrás dos amigos, quando falámos da amizade.
Olha, estás a ver?
Pois.
Que eu disse que não ia atrás.
Pois, mas é que quando a gente não vai atrás, também não erra, também não se frustra, também certo. Não
pois
se é. Magoa.
Pois não.
Não é? Portanto, quando
é mais confortável ficar no mesmo sítio.
Pois, mas é isso, é muito diferente de ser preguiçosa. A gente é que associa não fazer nada a uma certa preguiça. Mas não tem nada. Eu acho que isso é diferente, eu acho que isso é uma coisa mais defensiva. É tipo, então eu vou lá, então isso. Então se aquilo corre mal, e se eu me frustro, e se não gostam de mim, se eu não faço aquilo bem, e se eu chego à conclusão que aquilo não é para mim.
Porque até chegar a este lugar na rádio eu levei muita patada.
Pois, claro.
E sofri.
Pois. E agora que estou aqui não vou arriscar.
Exato.
Não vou arriscar mais nada, não vou arriscar a levar mais patada. E houve, é legítimo, é perfeitamente legítimo. Eu só acho. Só acho é que pronto, é pena. Portanto, a mim não me enganas com essa história do não tenho ambição, eu não tenho. Eu acho que isso é o que está na superfície, é o que tu dizes a ti mesma. Mas eu acho que não é isso só. Acho que tenho esta veleidade de achar que não é só isso. Que eu acho é que custou-te chegar até aqui, custou-te ouvir os teus pais, custou-te ouvir aquilo que ouviste para chegar até aqui. Epá, e agora não queres passar por isso outra vez?
Pois.
Partindo do princípio.
Um exemplo muito prático. Eu estava numa agência de conteúdo digital, de Instagramers, e não sei o quê. Isso aí eu preferi ganhar menos e não ter aquele peso de mostrar resultados e de, sabes?
Uhum.
Ser
avaliada.
Deixei o influencismo.
Mas se fizeste bem, isso também não é.
Prefiro não ter esse peso. Pensar nos números que estou a fazer e nos conteúdos e se fazer conteúdos que não têm nada a ver comigo só para ganhar dinheiro.
Pois não, isso fizeste bem, porque isso também não precisas.
Não, mas estás a ver, mas perdi dinheiro e olha que é um dinheiro que faz falta.
Pois, claro que sim, mas lá está. Mas eu acho que isso aí é outra coisa.
Isso não é falta de ambição?
Não, eu acho que isso é falta de.
Pronto, mas é falta de me sacrificar para.
Mas... Repara,
mais.
Se tu precisasses desse dinheiro para viver, fazias.
Não é verdade.
Não é? Felizmente não precisas. Esperemos que nunca venhas a precisar.
Exato.
Para não teres que estar a levar com esses números, não é? Nada contra, é só o que a pessoa precisa e não precisa.
É como se eu me sentisse mais livre.
Bem, e claro.
Ponho aquilo que me apetece.
Claro que sim. Olha, no outro dia houve uma marca de. Não interessa. que me contactou. E eu até achei que eu pensei, olha, enganaram-se, tão bêbados, que isto não é para mim. E eu até disse, mas olha, eu não sou esse tipo. Ah, vimos a sua página, vimos que fala de saúde mental, uma marca. Vimos falar de saúde mental.
Diz para patrocinarem o nosso podcast.
Olha, isso era fixe.
Manda-os cá para a rádio.
Mas eles já. Elas, a rapariga que falou comigo, conheceu-me através daqui. Portanto, eles já conhecem o podcast. E começa a falar do que é que gostava e não gostava, não sei o quê, estamos aqui, o produto, que achamos, que não sei o quê. E eu tipo, mas eu até estava parva com aquilo. E eu disse, olha, não acho que seja, acho que não é por aqui. Acho que não é por aqui. Se me quiserem pôr a botar discurso, num, organizarem uma coisa e quiserem que eu vá lá falar e pagam, obviamente. Com certeza. Agora, aqui com produtos.
Falaste
e coisas,
de produtos, pois.
Não é a minha cena. Agora, se eu precisasse do dinheiro para pôr comida na mesa, ai, com certeza, nem queria saber qual era o produto. Vamos, siga. Porque depende do grau, claro, de, obviamente, sim, necessidade, óbvio. E óbvio. Ainda bem que não precisas disso. Agora, eu acho que são coisas diferentes. O que estamos a falar aqui é da tua, de até que ponto é que tu te permites querer mais para ti. E porquê é que não permites? E eu acho que tu estás numa de, ah não, sou preguiçosa, ah não tenho força de vontade. Bom, está bem, é uma forma de olhar. Acho que não é tudo. É isto, minha amiga, pediste. Agora olha.
Pronto. Agora, então, e agora vamos falar do quê? Ainda não falaste muito sobre ti.
Não, eu só falo sobre mim. Pronto, agora estão as pessoas à mesa de Natal, entre uma filhosa e outra, porque eu tenho este sonho de achar que as pessoas estão à mesa de Natal caladas a ouvir-nos. Ninguém fala com ninguém, só a ouvir-nos e a apreciar-nos. Pronto, é um sonho narcísico como outro qualquer.
Sabes o que é que eu gostava? Tenho esta ideia na cabeça de um dia levar alguém para o Natal, alguém que eu não... Que não é algum desconhecido.
Como a gente vê nos filmes.
Como a gente vê nos filmes. Sim.
Isso era giro.
Adorava.
Era giro. Eu adoro aqueles natais de pessoas que não se conhecem. Que não é que não se conhecem, é que não são familiares. O Natal que não é da família de sangue.
Exatamente. Eu também. Yeah. Era incapaz de o fazer. Sabes que eu tenho uma sorte de os pais do João não ligam nada ao Natal.
Ai,
não?
Que bom.
Portanto. Todos os Natais são com a minha família. Têm eles sorte e tive eu que nunca tive de
escolher.
De escolher e de me dividir. É sempre no Porto e é sempre com a minha família. E portanto eu não sei o que é passar o Natal com outras pessoas que não sejam a minha família. Mas às vezes penso, como é que será?
Olha, eu fiz durante alguns anos a ceia dos sem abrigo no dia 24. E depois deixei de fazer, comecei a sentir-me muito sozinha, também meio sem abrigo. Mas é estranho. É estranho porque nós, de facto, o Natal é incontornável aqui, nos países em que isso é vivido. Assim, desse modo, é incontornável. E é por isso é que é tão difícil às vezes esta época. Porque mesmo que nós pensemos objetivamente de outra maneira ou conscientemente de outra maneira, o Natal convoca tudo para a família. E depois é uma época muito infantilizada dos presentes e tudo. Eu há muitos anos que não dou presentes a ninguém no Natal, mas zero. Não gosto muito de dar presentes fora assim do nada, porque me lembro e porque faz sentido. Mas não, nem minha casa ninguém dá presentes a ninguém. Não temos isso.
Na minha é um exagero, vou-te já dizer. Pois. Na minha família é um exagero. Não. É mesmo.
Eu adoro.
Então, parece que toda a gente está ali a compensar uma série de coisas.
Não é? Pois é isso, é que eu. Sim. É uma certa hipocrisia da qual eu não. Olha, lá está, é a mesma coisa como deixar de comer carne e consumir menos. É uma hipocrisia da qual eu não quero fazer parte. Há hipocrisias que eu não consigo fugir, esta consigo. E vou-te dizer, eu trabalho ali ao pé do Saldanha, adoro, ainda ontem fui para lá, tive ali umas horas livres, sentei-me com o meu cafezinho quente a ver as pessoas na loucura, loucas, a gastar dinheiro que não têm, ou a gastar os seus subsídios e o que quer que seja, os seus cartões de crédito, em presentes para pessoas que mal conhecem ou de que não gostam, e outras de que gostam, evidentemente, e a pensar para mim, eu sou muito, tenho muito orgulho em mim mesma e estou muito crescida porque não participo disto, não faço parte disto, e ainda bem que não faço.
Eu faço.
Mas é difícil quando se tem miúdos.
Não, mas não é por causa dos miúdos. Já quando não havia miúdos era igual.
Era igual.
Sim.
Na minha família é mais fácil porque não há crianças. Então ninguém liga. E eu nem sequer passo o Natal. É muito estranho. Quem me conhece sabe que isto faz sentido, mas eu não passo. Eu passo o Natal em casa. A ver eu, o meu esposo, as minhas cadelas, a ver filmes.
E as famílias de ambos lidam bem com isso?
A minha família lida bem, porque está habituadíssima, eu entre viver fora. E depois pensar, ir no Natal, pôr-me num avião, gastar 3 vezes mais num bilhete e voar nesta altura é horrível. Portanto, quando vivia fora não vinha no Natal. E agora cá, já estão habituadíssimos. E da parte do meu namorado, ele é filho único. O pai dele infelizmente morreu há 2 anos, e portanto é só a mãe que vai passar com os familiares. E portanto está tudo ok. Organizarmos assim, nenhuma das famílias gosta, mas é a vida. E pronto, e tem sido assim. E ontem estava a ver as pessoas todas na loucura ali ao pé do Corte Inglês e não sei o que, pensei, ai que bom. Que bom, eu no Starbucks a beber o meu chai latte e pensar, ai, não tenho que ir para esta merda, eu não tenho que ir para isto.
Pois, o Natal é muito forte na minha família.
É.
Posso dizer-te que já o meu irmão era super adolescente e eu adulta, porque nós fazemos uma grande diferença de idades. E os presentes ainda apareciam no sapatinho à meia-noite e tudo igual.
Ia bem, os pais mesmo sem querer dar cabo do mistério.
Tudo igual. Não, quer dizer, nós fartos de, claro, de saber, claro. E não sei o quê, mas pronto.
Os pais é que não sabiam.
Está a chegar à meia-noite, retirem-se. E nós retirámos, íamos para o meu quarto ou para o quarto do meu irmão à espera que eles pusessem os presentes no sapatinho e íamos à meia-noite, tudo.
Os pais é que ainda são crianças.
Como se ainda fossem, como se ainda fôssemos crianças. E agora é igual com os nossos filhos, com os filhos de cada um. Portanto,
pronto.
Esse ritual todo nunca deixou de existir.
Mas é difícil fugir a isto.
É, então não. Eu tenho a certeza que se por acaso eu não passasse lá, olha, na pandemia. Eu passei o Natal, foi o único Natal que eu passei em casa.
E como é que foi?
Só com videochamada.
Meu bacalhau.
Jantámos todos juntos na mesma. Pois. Cada um na sua casa em videochamada.
Mas foi melhor ou foi pior para ti?
Foi esquisito, não gostei.
Pois, para quem tem assim uma tradição tão arraigada, é estranho.
Sim.
Eu é que não ligo nenhuma. Eu lembro-me de quando vivia fora e ficava sempre com. Tanto quando vivia em Londres como quando vivia em Paris, é aqui ao lado, não é? Então eu ficava sempre com aquelas pessoas que viviam muito a longe, que viviam noutro continente.
Pois,
viviam, quer dizer, que tinham família noutro continente, mas viviam lá. E então aí dei-me conta também da sorte que temos, não é? De ser europeus e de ter emigrado para um sítio que é aqui ao pé. Então ficava sempre com as pessoas do Sri Lanka. Australianos, pessoas para as quais era muito difícil, se não impossível, ir a casa, não é? E eles não percebiam porque é que eu não. Mas porque é que tu passas aqui o Natal? Foi, por acaso, foi um dos momentos que mais me fez pensar, uma ou duas vezes que isso aconteceu. Mas foi tipo, pá, eu adorei esse Natal. Fiz uma coisa que cá nunca faço, que é. Nunca fazia, que é, cá a pessoa está pijama e pantufas e está bom. Natal lá não. Aquilo, eu tinha. Né, todas as pessoas ali tinham noção que aquilo era um momento excepcional, no sentido fora do normal, e então toda a gente se quitava toda.
Ah, mas em casa.
Na tua casa também?
Sim, sim.
Não, minha casa era enorme, banalíssimo. E foi que eu pensei, para ser banal, para que é que eu venho apanhar trânsito e não sei o quê. Não, olha, venho cá no dia 27 a almoçar, está bom.
Pois as pessoas vivem o Natal, mas eu acho que essa vivência do Natal só com amigos não iria conseguir, seria um péssimo sinal. Mas deve ser interessante, deve ser diferente.
Olha, eu acho que, Ana, que eu, se tivesse filhos, epá, eu deixava que eles fizessem o que eles quisessem. Honestamente, não acho que eu ia querer que eles vivessem de acordo com as suas convicções. E se a sua convicção fosse estou-me a borrifar para o Natal, eu não faria questão que eles.
Claro, pois quando o meu filho crescer, logo se vê.
Pois. Hoje, mas o teu filho gosta.
O meu filho é muito tradicionalista. Não, eu já disse: olha, o que é que achas de passarmos, em vez de passarmos no Porto, eles virem cá? Não, o Natal é no Porto.
Pois.
O Natal é no Porto, em casa do tio, com toda a gente. Tem que ser ritualista, é muito ritualista. Tem que ser seguir a tradição. Não pode ser outra coisa senão aquilo.
Então é dar-lhe isso, é deixar lutar, claro. Que ele depois há de ter tempo também de experimentar outras coisas. Um bom ano, com ou sem consumos, que cada um faça aquilo que melhor aprover, que for melhor para si.
Que nunca se acabem as rabanadas.
Chaise Longue não é divã, com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.